Tá começando agora mais um podcast, o primeiro podcast do Brasil focado em produção de shows de stand-up comedy. Meu nome é Guilherme Araújo, da Casa de Artistas, e o Papo de Produção começa agora.
Casa de Artistas apresenta...
Podcast.
O seu podcast de produção.
Mas eu queria começar falando aqui com a Paty, que a Paty, pra quem não sabe, ela começou a trabalhar com produção no Clube do Minhoca. Mas você estava me falando esses dias que você já trabalhava com outras coisas, já fazia outras coisas, né? E aí eu queria que você me falasse o que, que você sente da produção no Minhoca, que é um ambiente fácil, que está na mão e tal, e a produção quando você sai para a estrada, assim. O que, que você acha que os produtores hoje erram mais? Quais são os piores defeitos da estrada, assim, na sua opinião, baseado no Clube do Minhoca, que é tranquilo?
Os produtores vão me odiar, né?
Mas esse programa serve para isso.
Pra isso.
É para isso.
O cara é produtor, hein, Quedinho?
Nossa!
Quando a gente começou a rodar o Brasil, eu já tive essa conversa com o Quedinho. É, aqui em São Paulo, no Clube do Minhoca, em tudo, a gente é muito mal acostumado. Porque aqui as coisas meio que andam sozinhas. O público de comédia não é um público de famoso, é um público muito de comédia no Minhoca. Nos comedies aqui em geral. E quando a gente vai pra fora, a gente vê que a galera não sabe produzir, entendeu? A galera tem muita vontade, mas peca em coisas assim. A gente já chegou em show que não tinha palco. A gente já chegou em show que não tinha garrafinha de água no camarim. Era um lugar que eles não se preocuparam em comprar água pro artista. Então são uns erros muito pequenos que eles querem tanto receber o artista assim. Não, o que a gente vai fazer? Vai acontecer. E eles pecam nos detalhes assim. Que pra gente, que vive nessa realidade de São Paulo, que eu acho que a demanda é maior também, né? Aí a gente fala, gente, não tem como.
Não tem porquê, né? Aqui, tipo, é um detalhe,
entendeu?
Tão pequeno, né?
É muito pequeno. E eles se preocupam muito com grandes coisas. E às vezes a forma que você recebe o artista, o cuidado que você tem é tão importante quanto o show todo e toda a estrutura que você se preocupou em montar e tal. Então, às vezes, é num... E o Quedinho sempre fica, calma, Paty. Vai devagar.
Porque...
Chega de...
Porque a Paty tá na atividade aqui, né, trabalhando no Clube do Minhoca e com várias outras... Então, tipo, ela tá no Clube do Minhoca, vendo quem é a ordem, vendo o horário, às vezes operando o som, vendo o link, e que não é a realidade do pessoal do Nordeste, por exemplo,
sim,
que era igual a minha, só vontade, mas não sabe nada. Mas o que acontece com o pessoal que tá querendo fazer? Ligar pra alguém e dizer, você tem tempo de me explicar o que tem que fazer?
Uhum.
Mas não, o cara fala, não, vem, fechou, tudo certo. Chega lá, você fala... Eu falo, Paty, não tem água. Aí a Paty fala, porra, mas aí a água é foda. Aí vai, eu falo, calma. Aí ela vai lá, ó, cadê a água? Aí o cara traz a água. Aí traz uma garrafa. Aí eu falo, Paty, eu queria botar água pra estar no palco. Aí só trouxe uma. Meu Deus! Aí eu falo, calma. Calma, eu vim daqui. Eu sei que os caras... É muita vontade e pouca, pouca profissionalismo, talvez.
Uhum.
Às vezes é amigo da gente. Então, tipo, foi, Paty, ó, vamos fazer um show com um amigo meu. Aí ela fala... Ele já fez show de quem? Então, esse cara é meu amigo só. Aí dá uma força pra ele. Não, mas Quedinho, não, fala com ele aí. Aí eu falo, ó, ela vai falar contigo. Aí ela fala, ó, então, falei com ele e não me respondeu.
Aí não tem argumento, né? Beleza, então segue por aí, Quedinho. O que, que você acha que é a diferença, a grande diferença dessa galera que produz hoje aqui, como a gente que tá produzindo os comedies e tá na correria e tal, pra essa galera que tá lá no interior do Nordeste, no interior de uma forma geral,
uhum,
e que não entende essa nossa realidade? O que, que você sente de... É falta de informação, talvez?
Eu acho que é buscar informação. O cara, às vezes o cara é muito fã do Hélio. Aí fala, pô, queria muito trazer o Hélio. E ele tem o dinheiro pra levar o Hélio. Só que ele não entende de produção.
Uhum.
Então aí o Hélio fala, ó, fala com a Paty. Aí a Paty fala, ó, preciso disso. O cara fala, e o cara, a única coisa que ele viu é, o Hélio vai vir.
Uhum.
Chegar aqui a gente resolve. Aí quando chega lá, ele fala, então, ó, cadê você? O Hélio tá aqui comigo no aeroporto. Ah, eu vou mandar alguém ir aí buscar. Não, mas já era pra estar aqui. Aí chega no hotel, tudo bem? Então, tem que fazer o check-in. Aí o cara desce junto, ele vai pagar na hora que o Hélio tá lá. Aí a Paty já pira, porque ela tem um monte de coisa pra resolver. Só, como é que é lá o local? Não, tá tudo resolvido. Chega lá, o microfone não tá pegando, com fio, não tem palco, não tem água. O banheiro, aí tem que atravessar pelo meio de todo mundo. Aí...
Não tem camarim.
Não tem camarim. Aí a Paty já vai, ela chega e fala assim, ó. Ai, gente, eu tô aqui. Eu tava aqui, eu sei o que é. Porque a gente vem pra cá, quando eu vim pra cá, pra São Paulo...
Você sentiu muito esse impacto?
Eu senti o impacto. E os meus amigos estavam todos aqui, né? O Rodrigo tava aqui, o Nil tava aqui. Então, eu fiz igual o Hélio. Eu sentava e dizia assim... vocês não vão passar no, pela meia da plateia? Não, não faz sentido. A gente tem que ir por fora. É mesmo? Entendi. Ah, então a gente não pode ir pelo meio, não é? Pô, mas eu queria ir pelo meio. Eu achava legal lá. Aí aqui, depois que eu fui trabalhar com a Paty, a Paty falou assim, ó, não faz sentido, você não pode passar pelo meio da plateia. Você tem que entrar pelo final. Mas, Paty, mas tá todo mundo ali me vendo. Não.
Não é bem... Sabe o que ele fazia?
Aí, ó, agora começamos.
Eu vi.
Agora começamos.
Tamo.
Quero saber como
não,
é que
uma coisa que eu queria te falar, da sua última pergunta, que o Kedinho falou, eu lembrei. Eu acho que pra essa galera, quando a gente vai... E levam um artista grande, pra eles é um acontecimento, né? Então eles param em função disso e acabam pecando. Pra gente que tá nessa rotina, tipo, é mais um show. E a gente aqui tá acostumado a fazer várias coisas de uma vez. Lá eles não estão. Então eles estão muito em função de fazer isso acontecer. Eu acho que é isso que acaba não tendo esse ritmo, essa rotina. Mas vamos falar do senhor Kedney.
Temos uns problemas então, aí.
Mas tá bom você marcar. Eu tava tentando fazer reunião com ele, ele não tinha tempo.
Já então, resolveu.
A gente conversa.
Uma reunião aqui. Pessoal, vamos ter um momento agora.
Na lavagem de roupa. Da família.
A gente foi fazer show. A gente foi fazer um show em Fortaleza. Duas sessões lotadas e tal. O Kedney super feliz. A gente chegou. O Kedney... me vai de... E eu chego assim, cara fechado. O artista chegou, entendeu? Porque a gente, que é produtora, a gente trabalha pra... Pô, é o artista.
Prol dele.
Pra ter esse negócio de... Esse glamour, entendeu? E o fã, ele quer estar ali. Tipo, nossa, ele passou ali. Kedney me entra, eu na frente. Quando eu olho pra trás, o Kedney foi de mesa em mesa apertar a mão da galera. Ô, oh, boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite. Falei...
No meio do Covid.
Não. E tipo assim, eu falei...
Eu tava de máscara,
E aí eu falei assim... O que você tá fazendo? No meio das mesas. Ele, mas agora eu passei metade, eu tenho que passar outra metade, né? Senão pega mal. E aí ele foi, de mesa em mesa. Aí quando ele chegou no camarim, eu falei assim, Kedney, a galera tá aqui pra te ver. E isso influencia muito na galera, às vezes, achar que pode interromper no meio do show, conversar com ele.
Ele é meu amigo.
Ele é um brother que foi na mesa me cumprimentar, entendeu? Aí, na segunda... Isso foi no primeiro dia. No segundo dia, a gente saiu do hotel, eu falei, você vai entrar comigo direto pro camarim. Aí ele entrou, tipo, tá bom. Olhando assim pra galera, nem olhava. Que se alguém fizesse contato visual com ele, ia lá.
Cabeça baixa.
Isso foi no começo do show.
No começo?
No início.
Não, no final.
Já tava entendendo.
No final, a gente tira foto. Maravilhoso. Aí o que acontece? Essa galera vem no final já íntima dele, quer contar da vida. Entendeu?
Quer abraçar, quer dar um...
Aí eu falo, não,
uma branquinha pra ele tomar.
E eu tomo.
Teve um menino nesse mesmo show que comprou uma porção e ficou segurando a porção. Aqui, ó, come comigo. Eu falei assim, não, cara, você não pode deixar isso acontecer. E aí eu falei, a gente trabalha tanto. E a gente exige um monte de coisa de contratante, né? Não, tem que ter isso, tem que ter aquilo pra ter aquele glamour. Aí o Kedney chega lá sendo amigo da galera. E ele gosta muito disso.
Eu gosto.
Só que ele tem que entender que ele é um artista e que tem que ter esse glamour. Eu acho que é gostoso pro fã. Não teve contato com o cara, viu o cara no palco, uma distância. Aí no final ele vai lá e tira uma foto. Aí ele conheceu o artista dele, entendeu?
Sim.
O ídolo dele. Mas aí o Kedney estraga todo esse glamour.
Mas agora eu tô... Agora, não, assim, eu tenho esses ímpetos. Agora o que eu faço? Eu não pergunto. Eu vou e faço. Depois a Paty fala, não é pra fazer mais isso. Eu falo, tá, mas eu ganhei uma também, né? Eu já fiz, a Paty fala, não é pra fazer mais isso.
Não mais, né?
Aí eu falo,
a partir de hoje não mais, né? Você perdeu seu argumento.
Interrompe, acha que é brother. Aí eu falo, eu não vou nem... Isso aqui foi ele que plantou, então ele vai ter agora um heckler no show.
Acaba o show aí, vamos tomar uma cerveja? Vamos, já sei. Fala, então, ó, você chegou lá, foi falar com o pessoal antes do show, não faz sentido. Aí eu fico assim, tem razão.
E essa, a liberdade que o stand-up traz pra vocês de criação, que é uma liberdade, se for pensar em uma TV, é uma liberdade muito grande, o stand-up, né? É muito difícil administrar ela, e pra você que vê de onde você não tinha tanta. Você tinha que, talvez, dividir essa liberdade, talvez. Como é que vocês sentem isso pra criação? Tipo, o que trouxe tipo, pra vocês essa diferença, assim, né? Da liberdade de sair da... Do como é que fala? Me embololei aqui.
Da TV, TV pro stand-up e eu te dá pra TV.
Isso.
Pro um clubezinho, né?
Peço desculpa aí que eu me embolei com...
Não.
Acontece, né?
Eu tava me divertindo muito.
Gaguejou.
E vocês viram que eu fui tentando sair e aí eu fui me amarrando aqui.
Foi se amarrando. Aí eu olhei pra Paty, foi tipo, Paty, aí?
Até
você me salva.
Até quando você falou embolei, você falou embololei.
Mas, o Mauro vai usar essa edição.
Não, tem uma coisa... Que é o seguinte, que o que, assim, se o cara não te conhece, você faz qualquer coisa, né? Uhum. Se o cara te conhece, ele tem uma expectativa sobre aquela tua personalidade, né? Entendeu? Então, tem essa coisa assim, eu sei que as pessoas me veem de uma determinada maneira, e eu falo, pô, mas qual é? Eu quero manter essa maneira que as pessoas me veem, ou eu quero quebrar alguma coisa disso, entendeu? E parte dela, eu quero manter, acho legal a forma como as pessoas me veem, eu não tenho menor, tava sem liberdade. Pelo contrário, até o Cacete, ele teve muita liberdade durante muito tempo, né?
Sim.
Mas, assim, obviamente que quando você está... É isso, quando você está falando com um público grande, aí você tem que, para você agradar aquele povo todo, você tem que pegar qual é o denominador comum.
Uhum.
Aí acaba sendo menor do que quando você tem um público menor ali e tal, sabe? E aí você tem que se habituar a falar assim, porra, não. Um assunto que antes, antes era pequeno para uma televisão, num clube vale a pena, entendeu? Uhum. Sabe, talvez... Porra, falar pro cara, não, porque eu sou um humorista de águas abertas, não sei o que. Talvez os caras fiquem, não tem a ver com a realidade do cara, não sei o quê. Ali o cara quer saber exatamente um detalhezinho, uma coisa menor. Então, esse que é o aprendizado que é maneiro, entendeu? De você ir sacando qual é o. Que tipo de conteúdo que funciona ali e tal. Ao mesmo tempo, de que maneira que eu quero falar alguma coisa. Que não é de mim exatamente, que às vezes eu fico meio incomodado de, sabe? Porque assim, vira, não, porque a minha mãe, que eu não sei o quê, sabe? Os jovens todos falam muito da mãe, não sei o quê, que mora com a mãe. Eu falo, porra, bicho, eu tenho que falar de filho, né?
É outra realidade, né?
Sabe? É isso, né? São diferenças assim.
A grande diferença que eu sinto é que, quando às vezes que eu fiz TV, normalmente o cara fala assim, então, você vai fazer aqui um programa, tá? Você vai fazer 20 minutos, tá? O assunto é esse aqui. Então, não sei se você já foi num show de stand-up. 20 minutos
já é uma coisa
muito grande.
Falo
20... Aí o cara na fala...
você fala, vai falar 5 minutos, é 5 minutos.
É, mas o cara fala assim, é 15... Por favor, faça muito bom, senão ano que vem você não volta, tá? E o assunto é esse aqui. Aí eu falo, então, mas às vezes eu nem toco nesse assunto. E aí o cara me pede um roteiro e eu vou pro show e falo, tenho, vou falar sobre o que eu gosto. E o cara fala, não, é isso aqui que a gente quer.
O seu processo de criação é muito diferente.
Aí bate. Meu irmão, os caras nem me conhecem. O cara me pediu um negócio que eu nunca falei. O cara tá me pedindo texto da minha adolescência. Eu não... Porra, Paty, o que aconteceu? Queridão, você vai sentar. O seu rabinho vai trabalhar aí. E aí
nossa,
eu
parece
falo...
que eu sou muito chata do jeito que você tá me escrevendo. Caramba!
Não, porque quando eu me estresso, eu ligo pra ela. Eu vou ligar. Aí eu ligo, ela fala, não, calma. Senta aí. Aí eu vou e falo...
Senta no seu rabinho.
É, e você vai trabalhar. Teu trabalho é esse. Eu falei, aí eu vou... Então, tem um negócio aqui. Aí vamos testar. Aí vai pro show. Aí você vai e faz... tá. Tudo bem. É TV. Eu não faria isso de forma alguma. Se eu fosse escolher, não. Mas agora tem que fazer.
Uhum.
E aí a gente vai... Eu acho que a gente, quando tem um produtor, a gente vai ficando cada vez mais profissional. Porque a gente vai fazendo, a gente se diverte em alguns momentos, mas chega um momento que não tem diversão, que é trabalho, e que você chegou num show e que tá sem palco, com a luz no chão, sem pegar seu rosto, e vai dizer, então, tem que fazer. E aí você fala, tá bom, ontem eu me diverti que só hoje eu vou...
Hoje é trabalho.
É, a gente fala muito aí a parte, nós vamos entregar o job aqui. Então,
depois.
Depois, aí o pau quebra, porra.
O que funciona muito quando o Quedinho reclama, eu não quero fazer tal coisa. Aí eu falo, então, o cachê é tanto. Ele, tá bom.
Então tá bom, foi mal aí.
É o produtor acaba sendo um espectador privilegiado.
É.
Uhum. E que você confia na opinião daquele espectador.
Sim.
Né? Aí, eu tenho uma coisa assim que eu vejo da diferença, assim, de aí não tem a ver muito com a produção, mas com a criação, é que assim, como eu venho de mesa de redação, de uma maneira geral, eu escrevo e aí ensaio, e aí eu vou fazendo um palco.
Uhum.
E o que eu vejo a galera fazer é que eles vão falando, e aí as coisas, quando dá certo, o cara nota. Então, é um processo inverso do que eu tenho.
Uhum. A gente escreve algumas coisas, a gente não escreve tudo.
Os tópicos só.
Né? É, escreve os tópicos. Então, eu tô conversando com a Paty, falo um negócio, ela riu. Aí eu falo, bom, se entrou, se ela gostou...
Fica testando, né? Tem. Fica testando com a gente,
somente,
né?
Na viagem, né? Viagem de carro, 2 horas. Porra, aqui não sei o que, não sei o que. E ontem? E ontem? Aí o cara fala, tipo, de ontem, do negócio que aconteceu há 20 anos. Aí a pessoa não ri, você fala, não entrou. Vamos tentar outra. Aí pá, 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 vai trocando, entrou. Temos aqui uma linha, temos 2, temos 3, temos 4, ótimo. Como é que eu pego essas 4 linhas aqui e encaixo numa história? Ah, eu vou encaixar com essa história aqui. Ótimo. Aí você vai fazendo numa noite de teste. E aí você vai improvisando em cima daquelas 4 linhas que você tem, que é base. Uhum. E aí o que vai entrando, depois que acaba, fala assim, você viu? Vi. Ó, você falou isso, foi bom, falou isso. Foi aquela história que você me contou no carro. A gente indo pra Sorocaba, né? Foi. Pois, é, eu percebi. Ah, então tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E às vezes eu acerto punch que eu nem sei. Eu fui fazer um solo lá em Vitória. E eu falei um negócio, a turma riu muito. E aí, riu demais. Eu falei, ele não entendi. Ele
fez um trocadilho sem querer.
Aí eu olhei pra Paty e falei assim... Aí ela falou... Segue. Aí eu, tá, continuei. Fiz outra piada. Quando eu acabei, eu falei... Teve uma piada, ela falou... Não, você fez um trocadilho. Aí eu falei... Mas, não, calma, peraí.
Na verdade, ele falou errado. E quando ele falou, juntou... Eu não lembro o que que era.
E acabou dando certo.
Ele falou errado. Porque eu sei que o texto não é aquele. Ele faz sempre... Aí, quando ele falou, ele deu uma engasgada, falou errado... Era alguma coisa de conotação sexual, assim, sabe? Que aí ficou muito... E a galera... E ele errou, piada.
Ah, eu lembrei. Foi assim, eu tenho um texto que é de absorvente. Aí a minha mulher falou pra eu comprar absorvente com abas. Aí eu falo pra vendedora. Ó, tem que ser com abas. A minha mulher frisou muito abas. Ela ficou bem... Ela falou bem de aba.
Isso.
Bem de aba. Aí o pessoal achou que eu tava falando de diabo, que ela ficou diaba. Aí eu tava falando diabas. Aí eu falei, ela ficou, falou bem diaba. Aí tu, eu olhei pra ela e falei assim.
E ele tava vindo de uma sequência que ela acabou de menstruar, então ela tá ficando muito puta. E aí ele, não, ela falou bem diaba. E a galera, e tipo, não era, entendeu?
E aí eu fui entender a piada depois. Não, você falou, ela bem diaba, que você falou de abas e o pessoal entendeu diaba. Foi isso. Eu falei.
Tá explicado.
Tá, porque a gente vai falando no flow, né?
Sim.
E às vezes mudando, muda a ordem das palavras e o negócio não funciona. A mesma piada, né?
É, depois você tem mais.
Super certo, de repente, ué, mas por que não deu certo? Aí você vai ver, é que você inverteu as palavras ali.
A palavrinha ao contrário. E aí nesse rolê, a sua criação já é totalmente diferente. Então você escreve tudo primeiro e aí depois você vai testar.
Escrevo tudo.
Todas as piadas estão ali escritas.
Todas as piadas estão escritas. E aí... Quando eu faço e alguma coisa dá certo fora dali, eu vou e escrevo também ali.
Uhum.
Até porque depois eu esqueço. Inclusive porque eu não tenho uma rotina de show tão intensa, entendeu?
Quanto a gente tem aqui.
Quanto vocês têm aqui. É. Então, no fim das contas, se eu não anotar, da outra vez eu falo, cara, o que, que era mesmo?
Até
que
o
era
próximo
super
show,
legal,
né?
E eu esqueci. Ontem eu tava lembrando, você, a gente tava conversando, eu falei assim, cara, esse texto eu não faço há um tempão. Fui até pegar pra pausar hoje.
Aí você foi ler de novo pra fazer...
Entendeu? Eu vou anotando tudo.
Sabe aquele show que é bom demais pra ser verdade?
É esse que eu quero.
É esse que
É esse que eu quero.
Eu não... Assim, é uma situação que eu passei sozinho, mas a gente foi fazer um show com um cachê ótimo. Aquele que... Fala, nossa!
Acertei,
veio,
hein?
Do nadinha, hein? Que gostoso. E a gente... Porra, legal, chegamos, cara, era um bar lindo, lindo, tinha assim, umas 400 pessoas. A gente falou, porra, cara, tem dia que é dia, né? Porra, tem dia de luta e tem dia de glória. Chegamos na casa, um dos colegas estavam em contato com o produtor, e a gente chegou na casa, o produtor não tinha chegado, a gente entrou, chegamos pro o recepcionista... Oi, tudo bem? A gente veio fazer o show, a gente veio fazer show de stand-up e tal. Ele olhou e falou, show?
Stand-up?
Eu falei, nossa. Ela falou, não, olha, eu vou chamar o gerente pra você. Ó, oh, tudo bem, fulano, esse é os meninos do show. Ele, show? Eu falei, não. Cara, ninguém sabia, tipo, só o produtor sabia. E, tipo assim, tinha 400 pessoas bebendo, em pé. Não, ninguém fazia ideia que ia ter show. Era um cachê altíssimo, cara. Tipo assim, era uma grana pra 3 comediantes. E a gente fez gincana, assim. A gente chamou as pessoas do palco. A gente fez qualquer coisa pra durar 1 hora pra gente ir embora. E a gente foi embora sem saber o que aconteceu, assim,
sem começo e sem final.
Porque foi... uma coisa foi realmente assim, surreal, velho, de verdade.
Mas o cara, o produtor que enrolou todo mundo, ou todo mundo só não sabia?
Cara, eu acho que assim, eu acho que era uma galera com muita grana e assim, eles não estavam nem aí. Eu acho que ele comentou com o dono falou: vem.
Traz, assim, quanto que é? 20
é,
mil?
Não, cola aí, manda os meninos vir, sabe?
E ficar à vontade.
Porque pagar, tava tudo. Cara, a gente recebeu adiantado, Gui.
Então cadê o perrengue?
O perrengue, cadê o tá perrengue, e não
se
deixou.
Você, se você recebeu antes.
Ah, cara, não.
Não é tão perrengue assim.
Capitalisticamente falando, não teve perrengue, mas, tipo, cara, não teve show, tá ligado? As pessoas não viram. Tipo assim, quatro pessoas que subiram no palco, a gente brincou com elas e tinha 350 bebendo e cantando sertanejo da sala do lado, que o som era mais alto que o microfone nosso.
Mano, isso é assustador, né? Tipo... Isso é assustador. As pessoas... Estarem lá e não estarem te ouvindo.
Eu tenho uma história com o Jansen, cara. Que a gente foi fazer um show uma vez entre uma banda de forró e uma banda de sertanejo. Nossa. Num palco numa praça pública, velho.
Não tem porquê, né?
Tipo, a gente chegou no lugar, o Jansen olhou pra mim e falou: ô, Toquinha, eu não sei porquê, bicho. Cara, por quê? Porque assim,
desculpa,
ninguém
só um minuto.
Queria.
Você pode imitar o Jansen de novo?
Porra, Toquinha. Ah, o Jansen, ele tem aquele jeitinho dele cansado, né?
Porra, Jansen
ele espalhou, assim, a hora que ele espalhou e falou: porra, cara, o que a gente tá fazendo aqui? Eu falei: pois é, e fizemos, pra tipo, 20 pessoas que estavam na grade e 20 mil numa feira.
E... tipo, mano, de novo, céu. Nada aconteceu,
nada,
né?
Aconteceu.
Recebeu o cachê?
Então, assim, tem essa diferença do que dá certo em teoria, que é uma galera que tem grana, que fala vem, que, sabe, assim, não entende do negócio, e tem aquele perrengue que você chega e o cara, tipo, mostra um canto do bar, um cone no canto.
E é lá.
Fala, é ali. Não, legal, mas aí a gente vai montar o som? Não, a gente não tem som.
E a luz?
É, tem essa luz aqui que
normalmente é que essa... acontece.
Pergunta, né? Vocês não trazem som? Claro, eu ando com uma caixa de som, 15 polegadas.
Eu acho que a luz é também. Eu já tive um negócio de apresentar, ser chamado, né? Era eu mais dois comediantes, e dentro de um barzinho em L. E o palco ficava aqui nessa parte menor do L. Só que o bar continuava e você tinha que meio que, sabe, virar de ladinho assim pra ver o pessoal lá atrás. E ninguém, tipo assim, ninguém... Nessa mesma condição de ninguém saber o que estava acontecendo. Isso é maravilhoso. E, de repente, começa a subir um comediante no palco. Aí, no primeiro momento, a pessoa faz até o...
O que tá acontecendo ali?
E depois continua, como se nada tivesse acontecendo. Nossa, mano.
Você acaba virando um humorista de churrascaria, né?
É.
Você conta
boa expressão, todo mundo... Boa expressão.
Só que tem um detalhe que eu acho que tem como músico, toquei muito na Vila Madalena, que é o quê? O cara tá tocando, se tem uma pessoa de costas assim, ó...
Já tá,
porra,
valendo.
Já te dá... Você entendeu? Você fala, porra, já cheguei na pessoa. Tá tudo bem. Se a pessoa não tiver virada pra você e não entender a sua piada e não ouvir o que você tá dizendo, e se tiver de
assim,
costas...
Então, de repente já... Ela tá rindo.
Não, não vai acontecer.
Vamos confiar no nosso trabalho. Mas...
Você é também complicado. Já passou por esses rolês, mano?
Ah, já bastante. Mas, assim, com o produtor, não. Eu fazia show solo, era maluco. Em 2011, já meti um show solo. E eu tratava direto com os donos das casas. De chegar, fazer o flyer, tirar foto, divulgar, colocar na internet, patrocinar. Chegar no dia do show, eu ir com a minha mãe... Chegar na porta, só tá o dono. Nem os garçons, ninguém foi. O pessoal não sabia do bar que ia ter. E ele nem lembrava. E aí ele não vende, eu não consegui vender o ingresso, nem ele.
Ou seja...
Eu acho maravilhoso você chegar lá na esperança e falar assim, não, ele vendeu algumas coisas, ele vendeu alguma coisa.
Vendeu. Não,
vai ter
certeza,
gente lá.
Sempre tava lotado. É, mas o cara cagou, porque ele ia abrir numa quarta aleatória, porque ele abria de quinta a domingo. Aí ele ia abrir uma quarta pra ter stand-up.
Uhum. Eu acho que tudo parte também da necessidade, né? Assim, tipo, é claro que, por exemplo, a gente hoje sofre algumas coisas no sentido de som, principalmente, porque a gente é praticamente uma banda, então a gente vai com carrão, com pandeiro, com guitarra, com violão, com efeito, e cara, tem muita casa que não tá, acha que vai chegar com o microfone, e vai rolar o stand-up de uma pessoa, ou no máximo duas ali, dentro de um show mais de conversa e de texto, e cara, o Confraria hoje tá com 1h15 de música, rádio, interação, praticamente não tem esse lugar do stand-up,
sim,
mas tem. Porque é uma escola que trouxe uma maneira muito peculiar de mostrar e contextualizar em gag, né? Porque, assim, não é música o tempo inteiro, inteiro, inteiro. Mas quando não é música, também não é stand-up. E também não é teatro. E também não é... Sabe assim, é meio que uma mistura. E aí o cara, o dono do bar, fala, nossa, mas...
Como assim?
O que, que é isso aí, meu jovem? Mas, cara, assim, a gente vê uma ironia também em coisas que a galera considera brega, digamos assim, que a gente estuda aquilo, porque o ser humano é maravilhoso. O ser humano é maravilhoso. Sabe, se assistir um Caneta Azul e captar a essência do cara... É magnífico, artisticamente falando, sabe? É muito louco. É claro que, puta, você tem que traduzir para a realidade daquilo que você tá assistindo, né? Tipo um tiringa, sabe? Você perde horas assistindo a porra do velho puto. Ele fica puto e você perde ali 25 minutos deitado na cama vendo um vídeo atrás do outro dele puto. Vai, sai daqui, filha da puta do caralho. Sabe? Existe um lado artístico... que eu acho muito natural, principalmente da cultura brasileira, assim como os outros países também têm, cada um com a sua peculiaridade, óbvio, mas a gente se fascina com um gringo foda da pesada fazendo número para 1000 pessoas e um tiringa. Então a gente se acha no meio dessa loucura. A gente brinca que o Pateta tem de... na aba do YouTube dele... É amolador de faca a elenco do Frozen 2.
Vou pesquisar, seu doutor. É muito
dubladores
difícil,
russos, né? Do filme chinês.
Tô vendo, a hora que o YouTube vai me mandar uma mensagem falando assim: vem cá, vamos conversar. O que tá acontecendo?
Os algoritmos, tudo errado.
A gente não tá sabendo, meu anjo, de verdade. E o Rick não fecha. Desde 2014 ele tem a aba aberta no computador dele.
Aba aberta. Eu tenho essa mania de colocar 36 abas abertas.
Tá um nervosinho.
Eu recomendo pra que não façam, porque o computador trava.
Maravilhoso isso. E me conta uma coisa. E aí vocês conseguem levar esse tipo de humor também, sei lá, pro ambiente corporativo, assim? Vocês conseguem fazer shows, assim, pra empresas e vai bem?
É uma coisa que eu ia até falar, por causa dessa mistureba, a gente descobriu muita coisa em potencial que a gente tinha e a gente não tinha colocado em prática. E hoje a gente consegue juntar o Clau com canto, com algumas sketches, com imitações, a gente consegue fazer um show muito diversificado. E uma das coisas que a gente tem em comum também é, eu acho que é a leveza das nossas piadas. Né? Porque a gente praticamente não fala palavrão, a gente não ofende, não tem nenhuma música ali que a gente fale de alguma classe social, como que é a pessoa. Não, nosso show é muito limpo. Então, eu acho que foi um dos caminhos muito legais que a gente tomou, porque hoje a gente consegue apresentar tanto para criança quanto para uma senhora, um senhor. A gente apresenta em corporativo, inclusive, apresenta no que for. Eu acho que a gente tem um público tão grande. E a gente não usa do
não
palavrão.
De tamanho, mas
achei prepotente.
Não de tamanho.
Eu achei prepotente.
Não de tamanho, porque não tem essa extensão toda, mas diversificado mesmo. Tô ligado. É. Só que assim, ao mesmo tempo a gente é ácido. Ao mesmo tempo a gente também não deixa de como é que pode dizer? De dar um... Né? Tipo, a gente tem um número da mãe, por exemplo, que a gente faz uma homenagem à mãe, que de uma maneira leve, sem as mães se ofenderem, a gente fala que elas pregaram o pé da criança e ele anda girando, né?
Basicamente isso.
É isso, né?
A gente já teve reações na plateia do tipo assim, da mãe ficar emocionada e não prestar atenção no que a gente tá cantando. E tipo, e ao mesmo tempo já teve gente que reagindo assim, meu Deus.
E no final acaba tá todo mundo bem. Cantando com a gente, né? O samba do Tatu, que a gente é um cachorro que morre, a gente não recebeu um e-mail da associação dos animais.
Da Luísa Mel.
Porque é totalmente contextualizado num cara que é totalmente azarado, que tudo na vida dele dá errado. Então a gente tá conseguindo quase que espertamente... colocar num lugar de música. Sabe quando você escuta uma música e você fala, porra, eu não posso chegar pro artista e falar, você! Os caras falam, porra, é a música, é o cara da música, é a mulher da música. Então a gente começa a contar as histórias e mesmo que seja meio pesado, a pessoa fala, pô, nossa, vocês, hein? Pesado isso, né? Mas é o cara da música.
Uhum.
A gente dá essa distanciada. E aí as brincadeiras também são bobas. Aquelas coisas bem bobas. Que é uma coisa que o Pateta trouxe pra gente.
É muita cara dele.
É a cara dele.
É muita cara dele, admiro.
Sabe? A gente, por exemplo, tem um número que foi o Diogo Portugal, inclusive, que no camarim lá da praça, E a gente fez uma. A gente tem uma bobeira que os três começam a falar ao mesmo tempo, que é uma referência que a gente pegou do Diego Becker, do Pânico, quando ele fazia a repórter.
As Mamas de São
Vito. As Mamas de São Vito. Uhum. E aí começa os três. Então, gente, na verdade. A gente quer dizer, homem na estrada. A gente já muda.
Isso é maravilhoso.
E eu acho que esse é o. É, e aí o Diogo que deu essa ideia, porque a gente só falava e parava. O Diogo falou, cara, por que vocês não começam um beatbox ali? Aí eu falei, caralho, as pessoas. Olha que foda, assim, elas começam a pensar pra gente de acordo com a gente. Sabe? O Diogo não chegou pra gente e falou, cara, tem uma piada pra vocês. Ele chegou e falou, pô, por que naquela hora não entra um beatbox, vocês começam um Racionais e brinca com a galera? Eu falei, porra, que legal, o cara já vendo confraria destacado, aí a gente encontra os amigos ou encontra alguém que a gente nunca conheceu. O cara fala, porra, que legal, velho, o show de vocês, sabe? O Nando vive tipo, cara, que inferno, eu não aguento mais o samba do Tatu, 2 horas da manhã, aquela merda na minha cabeça. Pô, cara, assim, a gente pode parecer uma brincadeira e eu dou risada, mas por dentro eu tô assim, cara.
É isso,
É isso, tá ligado? É isso.
É muito adaptável as coisas também que a gente vai criando e como que vai ficando.
Patrick dando bronca. Porra, por que não tá no Spotify? Vocês estão loucos! Não, nós vamos gravar aqui, o Cotoco vai gravar e nós vamos. Não, vambora, Patrick. Porque isso é animal, cara. Isso é muito legal.
Sim.
Sabe?
Sim.
E a gente tem encontrado, assim, principalmente comediantes, inicialmente de stand-up, mas, cara, você não pode falar que um Patrick Maia é só stand-up. E a maioria dos nossos amigos, sabe? Todos têm ali, praticamente todos têm um... O cara é comediante, sabe? Posso falar aqui, uma falo feliz da vida. O Thiago Ventura naquele LOL, cara, eu fiquei surpreso, cara, muito feliz. Eu falei, pô, o cara é comediante, velho. O cara se vira onde dá. Se você gosta, se você não gosta, gente, é gosto. A vida tá aí, tá, sabe? Ninguém é obrigado a gostar de tudo, tá tudo certo. Mas muitas vezes... Pô, você tem que ver a qualidade do cara, sabe? E, particularmente falando, eu adoro o show dele solo, o show dele no Netflix. Cara, é dirigidíssimo, sabe? Não é qualquer um que faz aquele show, cara, de verdade, sabe? Tem que ser bom pra caralho. O que o Pateta falou é dificílimo. É dificílimo. Ele conta 3-4 histórias ali numa riqueza corporal que você fala, caralho, o cara tem que ser muito, muito, muito bom. E por que não valorizar aquilo também naquele lugar? Não só cara, ele dá um show, velho. O cara dá um show de voz, ele dá um show de corpo, ele dá um show de espaço. Ele fica ali, te prende 1h30 andando por ali, tira a cadeira e põe cadeira e abaixa. E vem a voz, e vem a luz, e vem o caralho. Tem que ser bom, mano. Tem que saber o que tá fazendo.
É, tem uns momentos dele ali no show solo dele que é muito o que você faz, né? Assim, de, tipo...
Colocar o corpo...
Com nonsense ali, por mais que ele não use ali, tanto. Geniais. Mas que usa pra caralho.
Assisti várias vezes. Um beijo pro Thiago. Tá incrível, tá de fuder.
Você acha que o Thiago assiste esse podcast? Espero que sim.
Se não assiste, alguém vai falar, falaram de você lá.
É.
e marca ele, que não sei na numeração aqui.
Ajuda a gente
aqui. Falaram de você.
Mas então assim, cara, eu acho que, pô, a galera é sinistra, assim, sabe? Os caras têm muita qualidade em topo marrom, trazendo também já uma linguagem diferente, é uma cara, sabe? É um tempo que ele já desenvolve a informação dele de outro lugar, a música é totalmente presente e tal. É. Então a gente fica feliz em participar de um lugar nesse momento. Primeiro, eu acho que o stand-up, ele existe. Pronto. Não tem mais a novidade. Agora você tem que ser bom mesmo, velho. Senão, não vão te assistir.
Não, eu fiz um show em Sorocaba no Jack, eu acho, era Jack Pub,
é,
que era assim, era, tipo, não tinha esse problema, mas era no segundo andar o palco e você conseguia ver, como o palco era pra dentro do lugar, você só conseguia ver quem tava num raio de, sei lá, 20 graus, assim, de abertura. A galera aqui, você não conseguia enxergar pra descer, pra
porque
olhar
o palco
quem
era mais
tava
profundo,
embaixo.
Assim? Ia no flow,
não, era
né?
Tipo numa sobreloja, assim, saca?
Mas a galera via o palco. Você não via a galera, mas a galera via.
Pouca gente via. Pouca gente via. Pouca gente
não, assim, tem um lugar muito selecionado, né? Fazer.
Tem que assistir o show olhando pra cima, assim, né? Tipo, quando você vai pra assistir.
O mais inusitado que eu já tive foi um show que a gente tava fazendo na Augusta, que pulou... A gente tinha um cara que era traficante, que ele adorava o nosso show. Então a gente encheu. A gente encheu ele de flyer e quando ele vendia, ele dava um flyer e tal, não sei o quê. E sempre foi frequentado assim.
Era as pessoas, os clientes dele.
Os clientes dele.
Todo mundo faz isso.
Uma casadinha com o traficante. Todo
quem nunca? Quem nunca?
Casadinha com o traficante.
Aí um dia a gente tava esperando pra fazer show, colou a polícia civil na frente, todo mundo fumando cigarro ali, e levou metade da plateia embora. Nossa. Esse foi o dia mais inusitado.
Eu já pedi pra eles ficarem. Fica aí então, policial, pra gente fazer pra vocês. É o mínimo.
Levar a moça, você tem como levar daqui a uma hora, que a gente tem um pouquinho de coisa pra falar pra eles aqui.
É muito difícil conseguir essa galera. Se eu tivesse advogado, vocês não seguram um pouquinho?
E você que tá aí mergulhado no incrível universo da produção de shows de stand-up comedy através do nosso podcast. Meu nome é Guilherme Araújo. Você já sabe porque você tá assistindo o podcast, então, teoricamente, você tá me assistindo. Então... E agora eu tenho uma recomendação especial para você. É o livro Bora Produzir. Esse que deve ser o guia completo e definitivo sobre produção de shows de stand-up comedy no Brasil. E vai te ajudar a aprimorar suas habilidades para produção de shows de comédia. Nele você encontrará dicas valiosas, insights exclusivos e histórias inspiradoras de bastidores de shows dos humoristas que eu trabalhei nos últimos 10 anos. Então aproveita todo o conhecimento e toda a paixão que você já absorveu aqui assistindo o podcast e aprofunde ainda mais o seu conhecimento com o nosso livro Bora Produzir. Então clica no link da descrição e tem acesso a essa incrível fonte de informação. E aí, bora produzir? Me conta uma coisa, Romano.
Conta.
O que você sente de diferença da galera que tá... Porque, pra quem não sabe, o Bruno Romano hoje é um grande fazedor de eventos corporativos, né? Faz evento corporativo quase todo dia. Qual que você acha que é a diferença de produção entre os nossos shows aqui, shows de teatro, shows de stand-up no geral, pra a galera do evento corporativo? É muito diferente, não
é?
Do...
É bem diferente.
A primeira vontade de fazer, né?
Não, é porque assim, o evento corporativo, o que muda, a grande diferença é a galera que tá lá no evento corporativo não tá pelo show.
Certo.
Tá pelo evento. O evento... Ele tem, às vezes, 3 dias. O show, ele é meia hora de um negócio de 3 dias que tá rolando. Então, imagina que essa já é uma grande mudança. Porque quando você vai produzir um show e a única coisa que tem na noite é aquele show, tudo gira em torno do show. Todo mundo tá ali trabalhando para que o show aconteça. Então, isso aí já muda bastante coisa. Por quê? Tô falando isso. Porque, às vezes, não é a iluminação ideal... Porque os caras não vão afinar uma puta de uma luz pra um negócio que vai acontecer meia hora, entendeu? Ali durante um negócio que é gigantesco. Só que, por muito tempo, os comediantes, com razão, né? Assim, eu também fazia isso. Odiava fazer evento porque chegava lá e tava bem diferente do que poderia estar para o show dar certo, né? Assim. Mas aos poucos eu fui entendendo que não era só porque a empresa cagava pra gente. É porque a pessoa do RH não é o Guilherme, entendeu? Ela não é a produtora de show de comédia. Ela não sabe como é que faz. E eu comecei a, tipo, sugerir coisas, assim. Tipo, nas reuniões, quando eu fazia, como é que vai ser? Me conta aí, qual o momento do evento que vai ser o show? Não, vai ser não sei o quê, na hora... Ah, vai ser na hora do almoço. Puta, mas será que não é melhor, então, deixar depois do almoço? A galera almoça quando voltar pra sala, não sei o quê. A gente faz ali, porque a gente faz essa brincadeira, voltou do almoço, né? Então vai ser no bar da piscina. Puta, mas vai estar toda a plenária montada lá, palco, não sei o quê. Vamos fazer lá dentro, a galera vai estar lá dentro. Porque aí, porra, imagina, acabou de sair da sala, passou o dia inteiro lá, trancado, vendo conteúdo. Na hora que eles saem pra dar uma respirada, eles vão ter que de novo sentar, ficar assistindo uma outra coisa. Vamos fazer lá já, que aí eu já falo, galera, valeu, vamos pra piscina. Valeu. E acabou. Então você vai aprendendo a evitar que seja uma merda o show. Agora, o aconchego que dá o comedy club, o teatro e tal, dificilmente você vai ter no evento corporativo. Você tenta minimizar a chance de dar errado, entendeu?
Eu gosto muito de fazer corporativo, porque eu comecei praticamente no corporativo. Tá
depois
ligado?
Que eu comecei a me meter mais assim, cara, hoje em dia dificilmente eu faço um evento que é uma merda.
É, porque você começa a entender
tudo
que,
errado,
querendo ou não... É uma plateia, tá ligado? Porque não, tipo, se não tiver, tipo, nego batendo talhar comendo...
Não é muito diferente de um coletivo feminista.
E a merda também é que o comediante, ele quer comparar o show do comedy club ou do teatro com o show do evento. Aí não tem comparação, são duas coisas bem diferentes, entendeu? É tipo você comparar fazer show no comedy com fazer stand-up na virada cultural paulista, na Praça da Sé, 6 horas da manhã. São ambientes diferentes, o público é outro, o momento é outro, a energia é outra, não dá pra comparar. Agora, como eu faço muito evento corporativo, eu comparo um com o outro, tá ligado? Esse evento foi melhor baseado no meu histórico de evento corporativo. Nunca vou comparar com o que eu vou fazer no comedy.
E quando o evento é uma bosta, assim, não é culpa sua, mas tipo, porra, tá uma bosta. Você sai chateado ou não?
Você diz em relação ao show, ao seu show, show mesmo,
tipo
né?
Assim, porque seu show não foi bom. Que,
eu não consigo ligar esse automático de, ah, tô pelo dinheiro, não sei o quê. Eu preciso ouvir umas risadas, entendeu? Okay. Senão eu vou me incomodar,
Eu apelo, tipo assim, tento pegar aquelas mágicas, piada mais clichê do mundo, que as clichês no corporativo nunca dá errado.
É.
Aí, às vezes, pega umas piadas suas também.
Eu descobri que...
Não, que corporativo não tem regra, né?
Corporativo não tem lei, não. Mas você precisa parar com isso. Eu descobri que... Mais do que a gente tentar pegar as piadas da gente que mais funciona, quando o evento não tá funcionando, é melhor você começar a zoar o evento.
Ah, tipo, essa é boa.
Eu sempre
que bosta de empresa!
É, sim. Tipo isso mesmo. Eu sempre que eu chego no evento, eu dou uma olhada em como é, por onde a galera tá entrando, se tem credenciamento, se tá com fila, se não tá, se o pão de queijo tá bom, se o café tá frio, se qualquer bosta assim que eu possa zoar, tá ligado? Porque aí eu vou... A galera passou por aquilo ali, entendeu? Então vai gerar identificação. Se eles não estão se concentrando nas coisas que eu tô falando, que foi as coisas que eu elaborei, vamos ver se eu falando coisa que eles acabaram de ver, talvez fique engraçado, assim,
o que eu mais gosto de fazer, tipo, geralmente é zoar o chefe ou o diretor. Tipo, o dono, assim.
Funciona. Que aí todo mundo...
Parece que estão esperando isso.
É uma das leis básicas da comédia, que é rir do que não pode rir.
É isso.
É rir do que eu não
batendo
deve,
mais
né?
Forte,
né?
É tipo, isso, batendo. Cara, é impressionante isso. Parece proibido. Que, tipo, eles estão pedindo pra você e pra você bater naquele cara, tá ligado? Porque eles
Eu zoo muito, velho. Eu já aviso a galera do RH antes, assim, de, ó, eu vou fazer essa piada, mas assim, é pra deixar o pessoal da plateia feliz. Muita gente de RH vem e fala, ó, só não brinca com o diretor ou com o presidente, porque ele é meio sério. Eu ignoro
não
muito.
Não pode fazer isso pra mim.
Se a galera tá rindo, dificilmente você vai receber uma crítica da galera.
E é muito fácil
galera,
você ver a cara do cara, que ele tá à vontade também. Que ele não tá,
e a gente vai pegar na manha de saber como zoar também. Pra ficar um negócio que, tipo... Não tô humilhando o cara na frente de todo mundo. É claramente piada. Esses dias eu tava fazendo MC no evento, então eu passava o passador de slide, né? Quando o cara subia pra fazer a apresentação. Aí fui passar pro dono da empresa, ele falou, não gosto desse negócio de tecnologia, não. Eu falei, normal, isso aqui é coisa nova, foi inventado há 20 anos, você vai se adaptando. Aí, tipo, obviamente eu não tava... literalmente chamando o cara de burro, você é uma anta que não sabe mexer no controle, não sei o que, mas porra... foi automático e vem, eu não boto filtro, entendeu?
E a gente fala isso pra qualquer pessoa, tá ligado?
E a galera riu, o cara riu e beleza, passou, entendeu? Não vou ficar nessa de não, porque o cara não sei o quê. Foda-se, eu tô ali pra zoar mesmo.
E nunca deu problema de zoar um chefe desse?
Cara, nunca deu. Deu uma vez, deu problema de...
Não deu.
Não foi com zoar o chefe. Foi que eu chamei o maluco da plateia. Aí quando eu falei, vem aqui me ajudar. Era na Ginomoto o show ainda. Aí eu...
Grande
eu chamei...
produto, viu? Usem MSG na comida de vocês.
Maravilhoso.
É o...
Glutamato.
Eu não sei o que.
É um... glutamato. Uma coisa muito boa.
Peraí, que a gente... Pra gente chegar em cozinha aqui é dois palitos também. A gente não se controla.
Aí eu chamei o maluco. Aí ela falou, vem aqui me ajudar. Aí o pessoal da mesa fez assim. Aí, só que quando eu fiz assim, já levantou e já veio, né? Uhum. E aí ele vindo e a família... Do lado... Aí ele chegou do lado aqui... Aí eu falei, e aí, como você chama? Ele não respondia. Aí ele era surdo e mudo.
Ah, boa.
Olha aí, que percepção.
Legal, só que aí ele chegou aqui, eu falei assim, mano, tem que fazer mais, caralho. Vou mandar um... Putz, escroto, mandar um maluco descer, falar assim, ah, você é surdo e mudo. Foda-se, desce. Vai,
alguém sabe.
Dá pra fazer mágica.
Dá pra fazer mágica. Eu pensei, foda-se, eu vou improvisar.
Não, quando você falou, achei que você falou, levanta e, tipo, a pessoa...
Logo tinha as pernas.
Só começava aqui, ó, o corpo dela. Começava aqui. Era um busto.
E aí eu ficava... Aí eu falei... Mano, muito começo de carreira. Aí eu pegava e ficava tipo, César, escolhe uma carta. César! Escolhe uma. Porra, faz nada também esse César.
E a galera ria?
Ria pra caralho. Aí quando eu saí do palco, a família dele veio me agradecer. Falou assim, porra, ninguém chama ele pra fazer as coisas. Tipo, pô, que legal. Ele ficou mó feliz e tal. Só que a mina que me contratou.
Putona.
Me deu um esporrão. Falou assim, você acha que isso é coisa de fazer? Se dá um problema aqui, não sei, na empresa, não sei o que. Nossa, deu esporrão.
Feito o Rodrigo uma vez.
É que RH ama risco, né?
RH não, então, aí eu comecei... quanto mais você faz evento, mais você começa a perceber os personagens da trama ali. E o RH, ele sempre tá com o cu na mão. Por quê? Ele é que tá organizando tudo. E é o primeiro que vai levar comida de rabo. Qualquer falo alguma merda no palco, no outro dia o diretor vai falar quem que contratou esse desgraçado, entendeu? Não vai vir pra mim reclamar, ele vai reclamar com a pessoa do RH. Então, no fundo, é só uma pessoa que tá com muito medo que você arruine a vida dela, que ela seja demitida.
Pra mim, esse é um problema.
Por causa de uma piada.
naturalmente, a pessoa que escolhe como plano de carreira ser do RH não vai ser a melhor pessoa para organizar uma festa.
É verdade.
Então, tipo, em agência de publicidade, que eu trabalhei muito, eu comecei a ver o tal do facilities, que é basicamente um porra louca que consegue arrumar o que quiser pra fazer uma festa, saca? É. E existe essa profissão.
Existe Sim. mesmo uma pessoa existe. Que chama facilities?
Facilities. Cara é doidão.
Tipo, na empresa
não, ou... Não, mas é de tem... tudo. Só que é a pessoa da festa, que curte festa, sabe?
É que tem também o seguinte, já, eu fui fazendo bastante coisa, então hoje em dia eu já faço coisa pra empresa maior. A empresa maior, ela, na maioria das vezes, contrata uma agência pra fazer, tá ligado? Tem a galera da produça mesmo, que é a galera mais nossa, que eu consigo chegar e falar, ah, a galera tá com o cu na mão, mas deixa na minha que eu vou resolver. E no bastidor ali, a galera me ajuda a fazer o evento funcionar. Mas nas empresas menores, eu já fiz um pouco mais assim no começo de carreira, eu fingia que estava entendendo a instrução que ela passava, chegava na hora e fazia tudo diferente. E a plateia estava rindo. E eu não tinha feedback negativo, porque se alguém viesse reclamar, eu falava, você contratou um humorista. Qual a função do humorista? Fazer a plateia dar risada. Eles deram risada. Então, tchau, obrigado, é meu cachê tá aí, é nóis, entendeu?
E normalmente é isso. Ó, a água tá amarga, é culpa do RH. Então, por isso que o cara tá sempre com qualquer coisa
como deles. É fácil você também já começa dando uma puxada de saco no povo do RH logo no começo, às vezes, entendeu? Do evento. Galera, igual a gente faz em comedy, uma salva de palmas pro pessoal que trabalhou pra esse evento acontecer, não sei o quê. Muitas vezes, quando eu percebo que o clima tá mais tenso, eu já abro falando, galera, vamos dar uma salva de palmas pro pessoal que tá, porra, uma semana aqui se fudendo pra esse evento ser montado aqui. Olha que coisa maravilhosa. Eu fiz um evento essa semana que eles resolveram botar as fotos da galera espalhada, tinha vários painéis assim e tal, e tinha várias fotos assim. Primeira coisa que eu falei no palco, vocês viram que foto? Se alguém não gostou de alguma, a gente pode trocar, viu? A gente imprime outra ali, tá com impressora agora, não sei o quê. Então você vai já valorizando o trabalho da pessoa do RH que fez aquele evento acontecer.
Eu
você
até
vai
anotar essa dica,
amolecendo o coração do RH.
Eu muito de agradecer assim, cara, o pessoal do RH.
Eu lembrei de um evento que eu fiz, que é o pior tipo de evento. O evento que você faz de graça na empresa que você trabalha.
Ai, nossa, Sartori. Eu não faria nem recebendo 10 mil, né?
Foi no meu primeiro show isso aí.
Então, mas o que acontece? Eu fiz uma fritada de todo mundo.
Tá, legal.
E eu tinha um dos diretores de criação que geralmente fazia isso. Apresentava meio que um evento assim para receber os novos funcionários uma vez por ano. Aí dava festa, era sempre muito legal, né? Aí o cara não queria fazer e falou pra eu fazer. E ele falou, vai lá fazer as piadas. O que que tinha acontecido? Tinha começado a sumir umas coisas na agência. Aí eles foram lá e esconder e colocaram câmera na agência inteira. Uma agência grande.
Virou um Big Brother.
Mais de 300 funcionários. Aí tinha um maluco que tava trabalhando, de noite. Acabou a pilha do teclado dele, estragou, sei lá. Ele trocou com do cara que tava do lado e esqueceu de destrocar. Aí demitiram um cara porque ele tinha roubado, meio que pra usar de exemplo, assim.
Ah, caralho. Pra justificar as câmeras.
Pra justificar as câmeras.
Não, aí, é que tipo, uma vez que você botou sumir. A câmera, você viu um delito acontecendo. Exato. E não vai tomar nenhuma atitude.
Exato. Aí o que aconteceu?
Aí o Sartori foi lá.
Eu fechei com a seguinte piada. Fiz lá piadas que todo mundo riu.
Por favor.
Eu falei, gente, desculpa não ter feito mais piadas, é que não deu tempo de escrever porque roubaram meu teclado. Todo mundo riu, menos os donos.
Eles não riram.
No dia seguinte, tá Sartori aqui procurando emprego como humorista.
Não, eu saí no primeiro corte que teve depois disso.
Aí, ó. Ô, Sartori, o rei do alternativo.
Palco alternativo.
Eu queria puxar, Guilherme, porque vocês 10 anos de Casa de Artistas.
10 anos de Casa de Artistas.
Gravou um especial sobre isso. 10 anos, bastante coisa. Eu queria te perguntar o que você sente de diferença consistente da cena da comédia de quando vocês começaram a produzir pra agora, assim.
Ah, massa, que massa. Cara, 10 anos, 2012 a gente começou. E lá atrás a gente começou em Brasília fazendo produção local. E de lá a gente começou a seguir com os artistas para começar a viajar para os estados. A gente pegou um show que tinha em Brasília de hipnose e mágica. E a gente começou a viajar com esse show e viajamos, tipo, metade do Brasil. E aí ele começou o rolê. Então, há 10 anos atrás, tudo era muito diferente, tudo era muito embrionário ainda. A comédia tinha, tipo, 5 anos, que a comédia no Brasil começou em 2007.
O mercado, você disse.
Sete, né? 6 para 7, com os meninos do comédia em pé, comédia ao vivo e tudo mais. Uhum. Então era tudo muito diferente. Consolidado como tá agora, 10 anos depois, pra gente é muito foda de ver, porque a gente viu essa crescente, assim, tipo, sair a primeira geração, entrar a segunda geração, aí veio o Ventura que jogou tudo lá pra cima de novo e agora tá... É efervescente, né? Essa é a palavra. Uhum. É muito efervescente a comédia agora. Então, é isso, cara.
Tipo, vocês produziram, então, antes do stand-up, esse show de mágica e hipnose?
Então, não, quando a gente começou, já era focado em stand-up, assim. O primeiro show que a gente produziu foi num bar chamado Mittelalter, que era um bar muito alternativo, que era um bar que tinha... era muito medieval. Ele era temático e medieval.
Tudo a ver com o que a gente procura hoje, né?
Fizeram um show no bar medieval.
Foi.
Aquela cena do Hobbit, deles dançando na mesa.
E tinha um monte de pilastra. Nossa, era ruimzão. E aí lá foi o primeiro show. E aí a gente começou a aprender que não podia ser daquele jeito, né?
Era show de comédia lá.
Era show de stand-up.
Lembra o elenco?
Lembro, era o Daniel Duncan, Santiago Melo, o convidado foi o Fábio Gueré. Fábio Gueré que brigou com o garçom no dia, eu lembro exatamente da cena.
Por quê?
O garçom tava conversando altão e aí o Gueré começou a brigar com o garçom.
As regras não mudam com o tempo. Né?
Aqueles garçons eram aqueles que ficavam vestidos de cavaleiro, essas coisas. Nossa, deve ser uma cena muito boa.
Ah, o cara vestido.
Não sei o quê, pela guarda do rei.
Da tábula redonda.
Nossa, foi muito ruim, cara, foi muito ruim.
E mas, aí, tipo, nessa época era muito embrionário, como você falou. Vocês se espelhavam em alguém que produzia ou vocês iam meio que aprendendo na marra, tá ligado?
Cara, eu lembro que eu fui com uns amigos da faculdade em um show do Rafael Cortez.
Uhum.
E aí foi um show que... Tipo, eu vi o Sete Belos e vi o Rafael Cortez e vi, caralho, stand-up. Achei legal pra caralho. E eu já tinha, tipo, pensado nisso em Goiânia, quando eu sou de Goiânia. Uhum. E aí eu tinha pensado nisso em começar a produzir... E foi quando eu e a Camila falamos, cara, vamos começar a se aproximar dessa galera, vamos começar a entender. E aí eu conheci lá um artista que tava começando, que era o Renato Vilas, e o Renato Vilas falou, bicho, eu preciso de produtor. E eu falava, a gente precisa produzir. E aí deu certo, aí a gente fez esse show com
do
o Renato
Sete
Vilas.
Belos.
Não, o show do...
Só do Vilas.
Do Mittelalter lá.
Ah, tá.
Que aí foi o Renato Vilas, o Daniel Duncan, o Santiago Melo, mais uma galera que eu não lembro agora, e o Fábio Gueré, convidado.
Então já tinha uma cena local interessante em Brasília, né?
Já, porque o Sete Belos, que foi, não sei se é ainda, mas já foi um dos maiores grupos de comédia do Brasil, acho que ainda é, porque eles ainda fazem muito em Brasília. É, lá eles mandavam, eles levavam convidados toda semana, eles levavam, tipo, sempre convidados diferentes, já o que acontece hoje, há 10 anos atrás. Ah, então tá. Brasília já tinha uma cena bem formada, assim, bem formada.
Ah, isso me lembra um pouco do que o Desculpa Qualquer Coisa era em Minas, né? É como se fossem uns mini quatro amigos, assim, sim, só que de uma cena local, né?
Como tinha em Curitiba, com o Santo Bar lá do Zene, como já começava a acontecer no Rio, com o Comédia em Pé, que já era imenso. Então, as cenas eram menores em cada região. Tipo, Recife já tinha. É, mas era sempre pequenininha em cada região. E agora é tipo, meio todo mundo meio que junto.
Mas hoje também são, tipo, as maiores cenas, né? Que...
É, aquela galera...
Tipo, sim. Continua crescendo essas cenas.
Sim, a galera foi crescendo lá. Só que ela, como tudo, ela se globalizou. Uhum. Então, todo mundo tá em todo lugar. Mas as cenas lá locais continuam crescendo. Por isso que eu acho que o Sete Belos ainda tá muito nativo. Porque eu não escuto muito falar deles aqui. Quem tá aqui é o Lucas Moll. Mas os outros estão todos lá. Mas eu acho que eles ainda fazem muita coisa por lá e a cena de lá tá só crescendo.
Uhum. E era fácil produzir ou era treta?
Não, era bem mais treta do que hoje. Porque você não tinha Facebook, você não tinha Instagram bombado, você não tinha a Tati fazendo conteúdo, você não tinha... A gente não tinha nada. E
tinha que ser no panfleto?
Tudo. Tinha que ser panfleto, tinha que ser... Já tinha site de
divulgação. Tinha que pedir
divulgação.
Pra mãe.
Tinha um monte de coisa.
Tinha assim, que ir lá no bar comprar um ingresso.
Tinha que ir lá no bar comprar um ingresso. Não tinha site de venda, não tinha Simpla. Hoje já tem, hoje já tá tudo mais fácil.
Que da
hora. E hoje, assim, que eu vejo, assim, da cena da comédia, né, até pelo que a gente posta bastante no Instagram, quanto mais... É, fomentado, tá? A cena que nem se falou, Brasília, o pessoal muito grande lá, enfim, também, né, consegue fazer o tour desses comediantes maiores, às vezes até, né, aqui em São Paulo, que a gente vê que a cena é maior, consegue levar isso pra lá e encher o público e dar oportunidade e visibilidade nacional pra galera que tá produzindo na cidade, né? Então, pode ver que em 10 anos a cena da comédia... É, fortalecer a cena local é tão importante quanto pra fomentar a nacional, né?
É, tem gente que acha que não valoriza o suficiente a cena local. Eu lembro que no podcast que você gravou com o Ramon Coxinha e a galera de Aracaju, uhum. o Vilela tinha falado isso, dos caras, tipo... O cara, quando o Rodrigo Marques vai no estado dele, ele quer pedir pra fazer o show do Rodrigo Marques. Uhum. Só que ele não conversa com os comediantes que estão ali na cena dele, tirando esse cara famoso, né? Tipo, é interessante a galera perceber que a cena... Mano, eu fui pra Manaus, eu me surpreendi de quantos shows tinham que eu não fazia ideia. Os caras estavam tendo show todo dia, tá ligado?
Sim.
Tá se tornando bem desenvolvido, né? Vários sim, lugares.
E olha que isso é num centro distante de São Paulo, né? Então, tá todo mundo lá, se desenvolvendo lá. E aí, beleza, vai todo mundo aqui pra lá uma vez por semana, que seja. Tem uma galera aqui, mas a galera que tá se desenvolvendo lá, o que tá acontecendo em cada uma daquelas cidades, em cada um daqueles centros, é muito impressionante. Visto que é em Manaus, cara, é um centro muito distante da nossa realidade aqui. Assim como é Recife, assim como é Porto Alegre, olha o tamanho da cena de Porto Alegre. Uhum. Assim como é o Mato Grosso do Sul, que agora tem um comedy club. Eu acho que à medida que os comedy clubs vão crescendo, o número vai crescendo, aquela cena vai se desenvolvendo ao redor do comedy club. E aí, a partir disso, vai inflando de quantidade de humoristas, bons ou ruins, não importa, de quantidade de open mics que querem fazer, de outros produtores que vão surgindo, de shows que vão surgindo na metrópole, assim, sabe, na periferia, e aí vai só crescendo e virando só uma bolha.
E eu acho que isso é importante a gente até comentar, assim, porque, me corrija se eu estiver errada, mas vamos supor, o Rodrigo, né, que é um exemplo da Casa de Artistas, ele faz comedy e teatro. Então, precisa fortalecer a cena local, né? Que as pessoas tenham essa costume, digamos assim, de consumir comédia para você poder levar o Rodrigo para Manaus e lotar um teatro. Porque se a região não tem costume de consumir a comédia, você não vai conseguir levar um humorista nacional para um lugar. Então, por isso que é importante a gente, né, trabalhar em cima da cena local em geral, né? Senão você não consegue... expandir para nível nacional e trazer e gravar, nem tem especial, grava em Manaus, por exemplo, acho que foi o Whindersson que gravou lá, né?
É, showzão. Você, tipo, eu imagino que quando o cara começa a produzir, deve ter muito, que nem open mic, deve ter muito perrengue, muita furada, muita dificuldade, mas tipo, você chegou num nível que você tá fazendo bons shows, você ainda vê com frequência problemas de produção?
Sim, eles são sempre... Cara, eles na real são sempre os mesmos, assim. As pessoas erram no detalhe. Você nunca vai ver um show grande, sei lá, um show do Whindersson. Você nunca vai ver toda a luz dando pau ao mesmo tempo. Você nunca vai ver, porque é muito grandioso. Mas você sempre vai ver aquele probleminha da pilha, do microfone, que a galera esqueceu de trocar, porque é detalhe. Então esses detalhes, os produtores ainda não se atentaram, que eles precisam cuidar mais dos detalhes da produção. A gente ainda tem muito esses defeitos no mercado.
Porque, tipo, já surgiram vários cursos que ensinam a fazer piada, stand-up, mas não tinha nenhum que ensinasse a produzir, que é, enfim, sem a produção não vai existir show pra gente fazer a piada, né?
Então, com essa criação dessa quantidade de comedy clubs, a gente entendeu que os humoristas começaram a subir de qualidade, eles começaram a estudar, eles começaram a fazer seus cursos, eles começaram a ver mais vídeos especiais e tudo mais na internet. E os produtores foram ficando para trás, porque não existe um curso de produção, é isso aí. Não existe um curso de produção, e principalmente um curso de produção focado em stand-up comedy, que é muito diferente. Você produzir um show de música e você produzir um show de stand-up. É muito diferente, tem muitos detalhes que um tem e o outro não tem. E aí, durante o especial, foi mais uma das coisas que a gente criou, nós fizemos três edições do... Três?
Acho que foram três.
Três edições de um workshop falando sobre produção de stand-up comedy em bares.
Tu sentiu um...
Para de editar.
Tá trocando de câmera?
Falar que mas foram três mesmo, eu acho.
Tá, fez assim. Tu sentiu um feedback desses cursos que você fez?
Foi muito legal. Eu tenho hoje produtores que trabalham comigo que vieram do workshop. A Fernanda, que trabalha com a gente no escritório, ela veio do workshop. Então, ela fez workshop, começou a trabalhar, fazer... E... Pra eu falar mais perto? Boa. Desculpa. Edita. Agora é hora de você editar.
Não, mas tava dando pra ouvir, legal.
E aí, a Fernanda veio desse workshop. A gente fez três workshops. E a gente sentiu que precisava de um pouco mais. Então a gente começou... Agora a gente fala muito sobre a cena da comédia. Como é que começa a cena. Quais os passos pra poder... Os cinco passos pra poder começar uma cena da comédia na sua cidade que não tem... Então a gente reuniu todas essas informações, tanto show de stand-up em bares, quanto em teatro, quanto em comedy club, para você aprender a base do que é a produção, para você não cometer erros tão pequenos, mas que todo mundo comete e parece que não entende que está cometendo esse erro. E na minha opinião, o que acontece com alguns dos comedy clubs, não são todos, é que eles não estão preparados para isso. Então vem fazer workshop com a gente, vem aprender com a gente como fazer. A gente, não é que a gente quer cagar regra, não é que a gente quer impor coisas. Não, é porque a gente apanhou tanto que a gente personalizou e padronizou esse rolê.
Não tem pra que você entrar desbravando uma parada que já foi desbravada.
Sim,
né?
Mais
fácil você pegar o conhecimento da galera que já fez. Sim.
Não, e ainda vai ser lá no Minhoca, que é o comedy preferido dos comediantes. Podem...
É o hype,
parte,
né?
Aí. Sim,
é
o hype. Todo mundo ama o... O Minhoca diz que é o melhor pra testar, enfim.
É, mano, o Minhoca, ele criou uma personalidade, né?
Sim, sim.
E aí... O Minhoca é tipo uma pessoa.
E nós, vamos fazer...
O clube do Minhoca, uma pessoa pra
nós
cara.
Nós vamos fazer no Minhoca o curso durante o dia e à noite a gente vai produzir um show lá no Minhoca com esses produtores.
Ah,
vai ter
demais.
Uma galera de produção lá, pra, tipo, na prática, né? Uh-huh. Porque é isso. É, os produtores, esses donos de comedy club, eles, infelizmente, de novo, alguns deles ainda acham que... Eles sabem tudo, porque eles estão há um ano, dois, fazendo produção.
Uhum.
Eles acham que eles sabem tudo, e eles não sabem, eles estão errando muito. Irmãos, vocês estão errando muito ainda. Tem muito que a gente melhorar. Então, de novo, eu não quero cagar regra, não quero. Mas tem 10 anos que eu faço isso, então eu e a Camila, a Tati, o Mauro, você, a gente meio que padronizou o processo. A partir da padronização fica muito mais fácil de você replicar. Uhum. Eles só precisam ter... A humildade, a boa intenção de aceitar esse replique do conteúdo.
Uhum. Eu queria fazer uma pergunta para representar os open mics que estão nos assistindo nesse momento.
Manda.
É, quando você, Gui, vai produzir um show e aí vai ter alguém que vai abrir o show da pessoa ou fazer uma canja, o que que você espera daquele show? O que que é um bom show de abertura para você?
Em relação... Repete.
Tipo, é, porque o cara que ele vai abrir, sei lá, eu já vi erros, assim, o cara vai lá, testa no show que ele vai abrir, que é um show importante, tá ligado?
Ah, boa.
Pra você, o que chama a atenção, tipo, mano, essa aqui foi uma abertura boa.
Beleza.
Por quê? Porque o cara fez isso daqui.
Quando ele tem os 5 melhores minutos dele ali. Não tem que testar, não acho que tem que testar. Você vai concordar comigo, não tem que testar em abertura. Não tem que explicar
tem que dar
a piada.
Tem que dar melhor lá, né?
É, você não tem que... Ah, quando não sei o quê, bate palma.
Não. Ah, você já não quer que faça isso?
Não, você tem que chegar e fazer
você
seu melhor.
Você acha que não, o cara não pode fazer isso?
O open mic não. O cara que tá abrindo o show, ele tem que pegar os 5 melhores minutos dele, 7 melhores minutos dele, e ir lá e mostrar pra plateia quem é ele, porque aquela plateia não conhece ele.
Uhum.
Concorda?
Uhum. Concordo. Mas eu acho que vendo, filmando vários shows, eu percebo que alguns shows específicos, quando a galera não faz esse negócio de bater palma e tal...
A plateia se perde.
Mas qual até, que é esse negócio de bater principal. Palma? Tipo, se gostou, é porque... bate palma? Qualquer.
É, então, é porque todo show de comédia tem meio que um clichê de abertura do cara ensinar a plateia. Aí faz uma pessoa só aplaudir, ó, como ficou uma bosta. Depois faz todo mundo pra ensinar.
Será que você tá testemunho de Jeová batendo?
Tipo, só que, só que, de certa forma, o Rodrigo percebeu que isso não acrescentava muito, porque a galera dele já ia pra assistir o show, já conhecia stand-up.
Porque a galera já vai rir pra caralho no show do Rodrigo. Tipo,
é, e também porque tá às vezes a pessoa que tá na plateia não tem o timing de começar um aplauso, sim. E aí numa piada que não era pra aplaudir, o cara começa, e aí a galera inteira se sente obrigada junto e fica um aplauso meio broxante, tá ligado?
Entendi.
Sim, sim. Então, eu acho que a abertura é isso, é você ir lá com seus melhores momentos, melhores minutos, e, mano, arrebentar aquela plateia.
Uhum.
Pra levantar o ânimo pro próximo comediante.
Não, também não. Pra poder mostrar o seu trabalho. Uhum. Pra aquela galera, você tá ali, não é só pra isso.
É tipo uma oportunidade, abrir show, né?
É a oportunidade de você mostrar o seu trabalho pra 500, 600 pessoas que não te conhecem. E que querem conhecer. E aí elas chegam lá, veem um cara foda abrindo um show. Claro que elas vão te seguir. Não é no Costa. Ah, me segue, tô de costas. Isso aí já passou.
Já foi,
né? 2000. Enfim, e aí não, é a oportunidade que o cara tem pra fazer essas pessoas seguirem ele e conhecer o trabalho dele. Então o cara vai lá, vai explicar a piada, perde um minuto. Aí que começa, vai fazer uma interação. Não, irmão, você vai fazer interação pra quê? Pra quê? Chega lá, pega seus 5 minutos melhor de piada e enfia piada nessas pessoas. Punch atrás de punch, risada pra caralho, aplauso.
Isso é importante você falar, porque tem gente que não tem esse feeling e chega querendo conversar pra caralho com
pois
o público.
É, pra quê?
E aí fica lá 10 minutos só trocando ideia e não faz uma piada.
E passou do tempo que era necessário, né?
E não é engraçado, ele vai sempre estourar. Uma coisa que a gente fica muito irritado com o open mic é quem estoura. Tipo, mano, você tem que fazer 7 minutos, o cara vai lá e faz 9. Tem que fazer 5 minutos, o cara vai e faz o 7. Não, primeira coisa, entenda o seu tempo. Uhum. Não passa o seu tempo. O tempo foi delimitado porque tem uma série de coisas acontecendo ali, então não passa o seu tempo. Ah, mas são só 2 minutos. Vai fazer diferença pra gente lá na frente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Ah, eu vou fazer uma interação, que aí... Não, mano, não tem interação. Não tem interação. Tô ficando irritado.
Não tem, não tem, chega.
Não tem que interagir. Só vai lá e faz seu trabalho bem feito, porque aquelas pessoas lá estão lá pra te seguir. E, por fim, as pessoas estão lá pra que você consiga levar alegria pra elas antes do cara que vai fazer o show. Então, elas precisam começar o show feliz. Você vai chegar lá e fazer umas piadas ruins, e vai baixar a frequência da plateia. Então, eu acho que é isso.
Casa de Artistas apresenta... Broadcast. O seu podcast de produção.